everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone, life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Did I look to see you? And time is moving so slow. And I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my eyes. Shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you, and time is moving so slow, and I don't know what else that I can do, so I'll keep dancing with my
You got me feeling like a child now. Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. You stay for a while now, just take your time. Wherever you go, the rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, but what am I gonna say? When you make me feel this way, starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby, just take your time now, holding me tight.
I'm never gonna shoving pun.
Made a wrong turn once or twice, dug my way, blood and fire. Decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, displaced, misunderstood. Maybe it's all good, it didn't slow me down. Mistaken, always second guessing. Underestimated, look, I'm still around. Pretty, pretty, please, don't you ever, ever feel like you're less than, less.
torna cada viagem ainda mais especial. E no seu BYD, você escuta tudo com a melhor qualidade. Se você tem um BYD mais antigo, leve na sua concessionária para fazer um update da mídia e ouvir a Classic Pan. Estamos também no app da Panflix. É só baixar para escutar os maiores sucessos. Rua ou nas Classic Pan FM 76.7 te acompanha. Jovem Pan e BYD, com você onde estiver. Segunda formação é na Luz, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Esta é a Classic Pan. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
Horas e 59 minutos. Olá, bom dia para você. Ótima manhã de quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. A partir de agora, o Jornal da Manhã, com os principais assuntos que movimentam o noticiário não só no Brasil, mas também por todo o mundo. Vamos aos destaques, os principais assuntos da edição de hoje. A Polícia Federal investiga vazamento de dados sigilosos de ministros do STF e familiares dos magistrados e deflagra a operação de busca e apreensão com 4 servidores públicos como... O presidente Lula desembarca hoje na Índia para a cúpula sobre o impacto da inteligência artificial e governança, além de agenda com autoridades locais. O Congresso do Peru derruba o presidente José Herrera após 4 meses de mandato tampão por suposto tráfico de influência e o novo mandatário interino deve ser escolhido ainda hoje. Estados Unidos atacam outras 3 embarcações do Pacífico e no Caribe. e matam mais 11 supostos narcotraficantes, elevando para 140 o total de mortos em cerca de 40 bombardeios. No Carnaval, a Mocidade Alegre é a grande vencedora do Carnaval de São Paulo e conquista o 13º título com um enredo em homenagem à atriz Léa Garcia. Rosas de Ouro, campeã no ano passado, é rebaixada. Escola campeã do Grupo Especial do Carnaval de 2026 no Rio de Janeiro será conhecida hoje em apuração que começa às 15h na Cidade do Samba, na região portuária do Rio. Agora são 5h01. A gente inicia a edição de hoje destacando para você que a Polícia Federal investiga o suposto vazamento de informações de ministros do Supremo e de familiares dos magistrados. A investigação apura o acesso e a divulgação irregulares de dados fiscais e sigilosos de autoridades da Suprema Corte. Foram identificados, por exemplo, diversos e múltiplos acessos ilegais por meio do sistema da Receita. A repórter Janaína Camelo acompanha esse assunto e tem todos os detalhes aqui pra gente.
Logo depois dessa operação da Polícia Federal, a Receita Federal divulgou uma nota pública afirmando que não tolera desvios. Que essa operação da Polícia Federal, inclusive, aconteceu com informações prestadas pela própria Receita Federal. Afirmou ainda essa nota, a Receita, que no dia 12 de janeiro, o STF solicitou à Receita Federal uma auditoria em todos os sistemas para verificar identificar possíveis desvios de acesso a dados de ministros da Suprema Corte, de familiares, parentes desses ministros, e isso num período de 3 anos. Afirma ainda essa nota que essa auditoria envolve dezenas de sistemas de contribuintes que continua em andamento e o que foi descoberto até o momento já foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso lá no STF. Diz também que os sistemas da Receita são rastreáveis e que é possível detectar qualquer desvio, que desde 2023 foram ampliados os controles de acesso a dados, foram concluídos 7 processos disciplinares nesse período, com 3 demissões e sanções nos demais casos. O Supremo Tribunal Federal também divulgou uma nota pública dizendo que essa investigação ela foi aberta dentro do inquérito das fake news. Inquérito das fake news que apura notícias falsas, ataques às instituições democráticas, ao Supremo, aos ministros. Um inquérito que foi aberto em 2019 na gestão do ministro Dias Toffoli, que era presidente do STF na época e que, na ocasião, designou o ministro Alexandre de Moraes como relator. Um inquérito que, até hoje, não foi concluído. A nota explica o seguinte, que foram constatadas nessa investigação com relação à Receita Federal diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Receita e depois que essas informações foram vazadas, essas informações sigilosas. Diz também a nota do STF que a investigação mostrou que há um bloco de acessos cuja análise pelas áreas responsáveis não identificou justificativa funcional. Que os acessos ilegais parecem de início um cão de sigilo funcional, mas que não se trata apenas disso. Também mostra que houve exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas de autoridades públicas, divulgadas sem contexto e sem controle jurisdicional, instrumentalizada para produzir suspeitas artificiais de difícil dissipação. Os alvos da operação desta terça-feira são servidores da Receita Federal Luiz Antônio Martins Nunes, Luciano Peri Santos Nascimento, Ruth Machado dos Santos e Ricardo Mansano de Moraes, e que além das medidas cautelares, eles também ainda vão prestar depoimento à Polícia Federal, que vai continuar a investigação, viu? É com vocês no estúdio.
Obrigado, Janaína Camelo. A Receita Federal informou que nenhum acesso aos dados sigilosos do Procurador-Geral da União, Paulo Gonet, ou de seus familiares, foi detectado. Além disso, o documento também informa que foi pedida uma auditoria de informações de todos os ministros do Supremo, do PGR e também de familiares, mas não significa que houve acesso aos dados fiscais de todos. E um outro assunto também que eu destaque nos últimos dias, a questão dos penduricalhos, pois o presidente Lula sancionou o reajuste de servidores do Congresso e do Tribunal de Contas da União, mas vetou a medida que estabelece benefícios adicionais sobre esses chamados penduricalhos. A decisão prevê o aumento dos servidores apenas para 2026, já que Lula também vetou trechos que previam aumentos salariais graduais até 2029. Lula ainda proibiu o pagamento retroativo de despesas permanentes. 5:05, vamos falar de carnaval, porque depois de uma votação acirrada, a Mocidade Alegre se tornou a nova campeã dos desfiles das escolas de samba de São Paulo. O repórter acompanhou toda a apuração e tem aqui os detalhes pra gente.
Inquietação, nervosismo e apreensão retrataram o clima da apuração do Carnaval de São Paulo. Cada integrante das agremiações com a sua maneira de acompanhar a abertura dos envelopes. A presidente da escola campeã, Solange Bichara, não conseguia conter a ansiedade.
A gente está muito feliz, a escola também. A gente saiu daqui com uma positividade muito grande, mas aquilo. Agora é esperar os jurados para ver o que eles viram. Porque às vezes o jurado vê alguma coisa que a gente não viu e às vezes a gente vê alguma coisa também, é isso. Agora é esperar. Não tem mais jeito.
O coração bate mais forte nessa hora.
A mil. Mas acho que eu não sei se eu tô a mil, não. Acho que ele tá quase parando. É, eu tô aqui nervosa, bem. Mas vai dar tudo certo.
O presidente da Gaviões da Fiel, vice-campeã Alexandre Domênico, disse que mal conseguiu dormir.
A expectativa está muito grande, nem conseguimos dormir direito. Enfim, entregamos nosso carnaval, foi um belo desfile, levantamos o AMB, né? Agora está na mão de Deus, está na mão dos jurados. Mas estamos muito satisfeitos com o nosso trabalho, com o trabalho da nossa diretoria de carnaval, que são os grandes responsáveis por tudo isso.
Já o vice-presidente da Dragões da Real, que ficou na terceira colocação, Flávio Peverari, adiantava que, independente do resultado, a sensação era de dever cumprido.
A gente colocou na pista o que a gente planejou o ano inteiro. Isso dá uma satisfação muito grande, papel cumprido. A gente saiu da pista com essa sensação de fizemos o que era planejado. E isso nos dá uma tranquilidade muito grande para o dia de hoje.
O Emerson Machado, da Comissão de Carnaval da Império da Casa Verde, indicava que para participar de uma apuração, o coração tem que estar em dia.
Ah, o coração aqui não aguenta. A hora que começa a abrir ali o envelope, dá desespero.
Começa a palpitar.
É, vai mais que 200 por hora.
Último quesito, fantasia. Foi uma explosão de emoção e alegria. Agora, a escola contabiliza 13 conquistas, isolada na vice-liderança em número de títulos, atrás apenas da Vai Vai, que possui 15.
10.
Somente sob o comando da presidente Solange Bichara, a Mocidade Alegre venceu 9 vezes. Ela exaltou o trabalho da comunidade.
Graças a Deus, tenso, né? Um décimo só de diferença, mas valeu a pena, foi muito trabalhoso, foi um ano muito difícil, de desafios, e esses desafios foram quebrados aqui hoje. Mas esse ano eu tive uma ajuda forte da comunidade, foi um dos desafios nosso, e aí, ó, deu muito certo, vocês são demais.
Presente na apuração, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, comemorou o resultado positivo no que diz respeito à segurança dos foliões, tanto nos bloquinhos como no sambódromo, e à recuperação de celulares furtados.
A alegria que a gente tem da polícia em devolver o celular. A pessoa que é furtada o celular fica assim, perde o chão hoje, perde o chão. Se eu perder meu celular, fala, pô, é cartão de crédito, é o telefone das minhas filhas, é o telefone de todo mundo que você tem, perde o chão. E quando você devolve, Daniel, a satisfação não é porque o cara está vestido lá disso, daquilo, sabe? O trabalho nosso foi muito gratificante. A gente está numa metrópole muito grande, as coisas acontecem. Mas eu vou falar, foi o mínimo que pode ter acontecido. Sei lá, tô satisfeito com o trabalho.
A Rosas de Ouro, campeã do ano passado, foi rebaixada para o grupo de acesso juntamente com a Águia de Ouro. Já acadêmicos do Tucurula Negra subiram o especial e estarão no desfile das campeãs no próximo final de semana, ao lado da Mocidade, Gaviões, Dragões, acadêmicos do Tatuapé e Barroca Zona Sul.
Bom, vamos falar de comemoração, né? Porque a Mocidade Alegre celebrou o 13º título do Grupo Especial do Carnaval em São Paulo, numa quadra lotada na zona norte da cidade. E o Matheus Dias tem os detalhes.
De 1965 até 2026, 61 anos de carnaval em São Paulo. A atual campeã é uma das mais tradicionais do estado, direto da Zona Norte, do bairro do Limão. Tenta acompanhar comigo. Entre 1971 e 1980, foram 4 títulos. Na década entre 2004 e 2014, 6 troféus de campeã. 2023, 2024 e agora 2026, os últimos 3 triunfos, tornando a Mocidade Alegre 13 vezes campeã do carnaval em São Paulo. A festa era quase um desabafo. A apresentação desse ano teve a atriz Léa Garcia como homenageada. O enredo Malunga Léa, rapsódia de uma deusa negra, reverenciava o protagonismo da mulher que fez história no país, pelo pioneirismo, pela arte e combate ao racismo nas telas, com papéis históricos como na novela Escrava Isaura. O filho caçula é produtor artístico. Marcelo Garcia foi o responsável pela ideia do enredo e diz que é impossível não se emocionar em ver a história da mãe.
Quando eu trago esse enredo para Solange Cruz, Caio Araújo e toda a diretoria aceita esse enredo, eu já me senti vitorioso. E quando essa escola, que respeita a nossa ancestralidade, a nossa religiosidade e o povo brasileiro, ele conta essa história, a Léa faz parte dessa história. A Léa foi contemplada no teatro, no cinema, na TV, no Escrava Isaura. E quando ela é contemplada na avenida, no AMB, a gente tem uma grande vitória, né? Uma vitória de quem luta por um legado. A Léa jamais será esquecida. Ela hoje está sendo abraçada pelo povo.
Caio Araújo é o carnavalesco da Mocidade Alegre. Ele é o responsável por todo o material audiovisual do desfile. E disse que quando ouviu a história da Léa Garcia, não teve como recusar.
A Léa é uma atriz gigantesca, que tem uma importância muito grande na transformação da dramaturgia brasileira, para que o caminho hoje ficasse um pouquinho mais fácil para atrizes pretas. Então a gente queria entregar esse enredo com responsabilidade, mostrando a grandiosidade da Léa, entregando para ela o destaque que ela não mereceu em vida, porque a Léa não teve em vida o destaque que ela realmente merecia ter. E acho que graças a Deus a gente conseguiu, coroamos Léa Garcia como campeã do carnaval.
A mulher garantiu o primeiro lugar com 269,8 pontos. Em segundo ficou a Gaviões da Fiel e em terceiro a Dragões da Real.
Foi apenas um décimo de diferença do primeiro para o segundo colocado. Notas como Mestre Sala, Rainha da Bateria e Fantasia fizeram com que a Mocidade Alegre fosse a campeã do carnaval em São Paulo pela 13ª vez.
A Rainha da Bateria, Aline Oliveira, exalta a responsabilidade de representar uma das escolas mais tradicionais do país.
É uma responsabilidade muito grande a cada ano e a cada ano é um desafio novo também. Nós temos um enredo muito potente, muito forte para a pista. A gente sempre comenta que ganha quem erra menos. As escolas foram muito acirradas esse ano, como todos os anos são também. Trazem enredos maravilhosos, mas esse ano nós trouxemos o Caneco para o Limão. É uma honra, é muito orgulho, é uma emoção que não cabe dentro da gente nesse dia. A gente fica assim, ó, a perder de vista agora.
A Mocidade Alegre hoje é a segunda maior campeã do carnaval em São Paulo. Atrás apenas da Vai Vai, que tem 15 conquistas.
De São Paulo para o Rio, isso porque a Escola de Samba campeã do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro será conhecida nesta quarta-feira. O Rodrigo Viga tem os detalhes.
O Brasil e o mundo vão conhecer logo mais, entre o final da tarde e o início da noite desta quarta-feira de cinzas, a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro do Grupo Especial neste ano de 2026. Aquela que vai desbancar, destronar, quem sabe, a atual campeã, super campeã, Beija-Flor de Nilópolis, que está na briga, está no páreo, só que a concorrência esse ano veio mais forte, veio mais pesada. Viradouro, Grande Rio, só para citar algumas agremiações. A apuração começa a partir das 16 horas, com total e plena cobertura da Jovem Pan. Durante os 3 dias de desfile, o modelo que começou a ser adotado no ano passado, o que parece, veio para ficar, 54 jurados espalhados pela Marquês de Sapucaí, analisaram todos os quesitos das 12 escolas de samba. São 9 quesitos em avaliação por esses 54 jurados. Só que, logo mais, a Liga Independente das Escolas de Samba vai definir, através de sorteio, os 36 jurados que terão as suas notas efetivamente lidas, vocalizadas e apresentadas a partir das 16 horas na apuração do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. São 9 quesitos em análise no Carnaval de 2026 e, como em outros anos, a menor nota é descartada, é eliminada. Só que tem uma mudança para esse ano de 2026. Toda e qualquer nota, pode ser 9, menos de 9 ou 10, com embasamento para a nota máxima de 1/10, que no final das contas pode definir um título ou um rebaixamento de uma escola de samba. Do Rio, Rodrigo Viega.
E olha, ainda falando aqui de carnaval, em entrevista ao programa Morning Show, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fez críticas ao desfile em homenagem a Lula. As informações com a Thalita Souza.
Em entrevista exclusiva ao programa Morning Show, o governador de Minas Gerais e pré-candidato ao governo federal, Romeu Zema, destacou que a direita, apesar dos diversos candidatos, segue unida para governar o Brasil.
Nós teremos 1, 2 ou 3 candidatos pela direita, isso é certo, né? O PSD vai lançar um candidato. O Flávio é um candidato, eu serei outro candidato, e isso, diferentemente do que se diz, não enfraquece a direita. Pelo contrário, fortalece. Nós estamos unidos, nós estaremos juntos no momento mais importante, que é no segundo turno.
Sobre a eleição de um sucessor em Minas Gerais, Zema segue confiante na eleição de seu vice, Matheus Simões, mas destaca nomes de outros prováveis candidatos.
Está muito indefinido ainda o que vai acontecer em Minas. O que nós temos já de concreto é o meu vice-governador, o Matheus Simões, que é uma pessoa brilhante, tem sido o meu braço direito desde o meu segundo ano de mandato, e sabemos também que existem algumas outras cogitações, como você disse, Rodrigo Pacheco, Cleitinho, Calil, Gavedo. Então, são nomes prováveis, muita coisa ainda vai mudar, mas eu sou muito confiante, estou muito confiante de que o Matheus Simões, assumindo o cargo até o dia 4 de abril, que é a data limite, vai ter tempo de se mostrar aos mineiros.
Assim como toda a direita no Brasil, ele não poupou críticas ao desfile que prestou homenagem ao presidente Lula e prometeu ir à justiça.
Nós vamos entrar com uma ação judicial questionando tudo isso que aconteceu. Primeiro, temos ainda a questão eleitoral. Por que o presidente, que durante 4 anos não fez isso em outro, e sim no ano em que ele está disputando a reeleição? Então tem esse questionamento. E há também esse outro questionamento que eu disse com relação aos valores.
A legislação eleitoral estabelece prazo de 6 meses de desincompatibilização para autoridades que ocupam alguns cargos públicos e desejam se candidatar para presidente ou vice, que é o caso do governador Romeu Zema.
Jornal da Manhã, são 5h19.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até R$5.000 por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5.000 e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulee. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a noção pode prevenir esses problemas. Aqui você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Jovem Pan News.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
E 23 minutos. O presidente Lula terá diversos compromissos na Ásia nesta semana. A viagem gera expectativas para o fortalecimento das relações bilaterais. Assunto de Janaína Camelo.
O presidente Lula desembarca na Índia nesta quarta-feira para uma visita de Estado, o mais alto nível de uma relação diplomática, e vai passar os próximos dias em compromissos que prometem fortalecer a parceria do governo indiano com o mercado brasileiro. Um dos eixos é ampliar os acordos no setor agropecuário, o que pode beneficiar os produtores de grãos no Brasil. Lula também quer tratar com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, a redução das tarifas na venda de aves.
A agenda prevê também uma parceria inédita envolvendo as chamadas terras raras, que contêm minerais essenciais para setores estratégicos de tecnologia. O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo e a Índia possui os recursos para transformar essa matéria-prima em alta tecnologia.
A parceria na exploração de terras raras vai ser estabelecida em um memorando de entendimento. Durante a passagem por Nova Delhi, Lula também vai participar da inauguração do escritório da Apex Brasil, na capital indiana. Em entrevista recente à Jovem Pan News, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro de Indústria, Comércio e Serviços, falou sobre a relação comercial do Brasil e Índia.
Não vai haver área de livre comércio, como é com a União Europeia. O que nós vamos fazer são ampliar margens de preferência. Então eu tenho lá umas 4 mil linhas, lá X mil produtos, que eu tenho preferência para vender para a Índia tem preferência para vender para o Brasil. A ideia é ampliar as margens de preferência. Acordo mesmo foi feito agora, 2 anos, Mercosul-Singapura. O ano passado, Mercosul-EFTA, que é os países, 4 países de maior renda per capita no mundo: Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia. E agora Mercosul, União Europeia. E 2 acordos para ampliar a margem de preferência: Índia e México.
Outro destaque da viagem de Lula à Índia é a participação do presidente brasileiro na cúpula sobre o impacto da inteligência artificial. O evento vai discutir a regulação da IA e vai contar com diversas lideranças mundiais, como o presidente da França, Emmanuel Macron, que defende a regulação. Participam também CEOs e representantes das Big Techs. Depois da Índia, o presidente segue para Seul, na Coreia do Sul, onde cumpre a agenda oficial entre os dias 22 e 24 deste mês.
E o Peru mergulha em uma nova crise política. O Congresso do país destituiu o presidente interino, José Herri, que estava há menos de 1 ano no cargo. Entenda a situação na reportagem do Pedro Trito.
O presidente José Herri foi destituído por maioria simples em uma moção de censura no Congresso. Foram 75 votos a favor, 24 contra e 3 abstenções. Ao contrário do impeachment, que exige uma supermaioria no legislativo, a censura requer uma maioria simples, de 66 votos, ou menos, caso haja menos parlamentares presentes. José Herri, de 39 anos, assumiu o cargo em outubro de 2025, quando a presidente Dina Boluarte foi destituída. Herri foi acusado de fazer reuniões não oficiais com empresários chineses. Um desses encontros desencadeou a abertura de uma investigação por tráfico de influência. O sucessor de José Herri será o 8º presidente do Peru em 8 anos.
5 horas e 27 minutos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. No Brasil, quarta-feira de cinzas não é feriado, hein? Porém, é considerado ponto facultativo em diversas regiões do país. O David Diogo está aqui com a gente para esclarecer um pouco essa questão, essa situação envolvendo a chamada quarta-feira de cinzas. Bom dia, David, bem-vindo, hein?
Bom dia, Nonato, bom dia a todos. Nonato, a quarta-feira de cinzas marca oficialmente o fim do carnaval e o início de um novo ciclo. Para muitos brasileiros, o ano começa para valer hoje. Estados e municípios têm ali a obrigação de definir os decretos. Por isso, os horários, né, de retomada dos serviços variam de capital para capital. Em boa parte delas, o serviço retoma ao meio-dia. Para outras, o serviço volta às 2 horas da tarde. Ou seja, muitas capitais têm os serviços ali retomados hoje. Ponto facultativo integralmente nessas capitais. Ou seja, o serviço só retoma na quinta-feira. Aracaju, Boa Vista, Maceió, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, São Luís e Teresina. Ponto facultativo até meio-dia, ou seja, a partir desse horário, os serviços voltam a funcionar normalmente em Belém, Brasília, João Pessoa, Macapá, Manaus, Palmas, Salvador e São Paulo. O ponto facultativo até às 13 horas em Campo Grande, Cuiabá, Fortaleza, Porto Alegre. Ponto facultativo até às 2 horas da tarde em Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Natal e Vitória. Para o setor privado, a regra do